E aqui na Rádio Nacional, infelizmente, mais uma vez, em pleno ano de 2017, a gente tem que falar sobre racismo no esporte, mais especificamente sobre racismo no futebol. Quem acompanhou a partida entre Botafogo e Flamengo ontem, aqui pela Rádio Nacional ou pela televisão, acompanhando também as nossas redes sociais, percebeu que um torcedor do Botafogo se dirigiu com injúrias racistas à família do garoto Vinícius Júnior na arquibancada do estádio Nilton Santos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho, primeiramente, já lhe dando uma boa tarde. Muita gente está comentando sobre o fato do Botafogo ter que ser punido ou não. Muita gente compara com o caso Aranha, ocorrido em 2014. Queria ouvir a sua opinião sobre esse caso de racismo. Mais uma vez, muito boa tarde para você.
Boa tarde, obrigado pela lembrança para falar dos casos de racismo. Infelizmente, nós estamos conversando de novo, né, sobre as questões de racismo no futebol brasileiro. E o que a gente sempre vem falando muito no observatório é que os casos de racismo no futebol brasileiro, primeiro, que em 2017 eles aumentaram muito em relação ao ano de 2016. Nós já temos mais de 37 denúncias de racismo no esporte brasileiro em 2017. E uma coisa que a gente sempre bate muito é a forma de punir, quem punir. E nesse caso do Botafogo, que aconteceu ontem, mais uma vez a gente recorda o que a gente sempre insiste em falar, que é o que está escrito no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que ele não é claro, ele não deixa claro a forma de punir e nem quem punir. Porque o artigo 243G diz que vai ser punido o clube quando um número considerável de torcedores cometerem um ato de racismo. Só que o número considerável de torcedores é quanto? E qual a proporção para um estádio de futebol? Então, todo mundo hoje fala muito da comparação entre o caso de ontem, do Botafogo, com o caso do Grêmio. Só que no caso do Grêmio, o racismo foi cometido por mais de uma pessoa, foram várias pessoas identificadas. E a outra questão é que o Grêmio existia um histórico, conforme mesmo que foi colocado pelo auditor, que julgou o caso, o relator, se eu não estou enganado, que ele fala que o Grêmio existia um histórico de situações de atos de racismo no Grêmio. Então, o que eu sempre digo, o que eu já disse hoje, né, não se compara o caso do Botafogo com o caso do Grêmio. É preciso ir com calma. É preciso sempre lembrar o que está escrito no artigo e se trabalhar nessa questão é contra o racismo, e não contra um clube X ou contra um clube Y, que é o que eu não estou vendo hoje. Assim, eu não estou vendo uma mobilização para a gente se falar do racismo, para acabar com o racismo. Hoje a gente parece que está preocupado em punir A ou B ou inocentar A ou B, que infelizmente é muito triste.
Com certeza, Marcelo Carvalho, muito triste. E na sua opinião, como que os clubes de futebol que têm muita penetração entre os torcedores, na massa mesmo, na população, podem ajudar a combater o racismo?
Os clubes de futebol no Brasil, principalmente, têm uma força muito grande. O futebol no Brasil é o principal esporte. O futebol no Brasil, ele toma quase 90% de todos os programas esportivos. E toda vez que um ato de racismo é cometido no futebol, a gente vê uma grande manifestações na mídia sobre o caso, sobre a repercussão do caso, sobre quem punir ou não punir, que é muito diferente dos casos de racismo que acontecem fora do futebol ou fora do esporte. Casos de racismo no Brasil, a gente tem quase que diariamente, a gente tem um caso de racismo ou injúria racial acontecendo no Brasil, em escolas, em shopping, em universidades, mas que a gente não fica sabendo porque eles não ganham essa repercussão que ganha os casos de racismo no futebol. Então eu acredito que os clubes precisam se manifestar por dois motivos principais. Primeiro, é que os clubes são órgãos, instituições sociais no Brasil. Eles recebem dinheiro do governo por prestarem serviço social. Então, eu acho que uma das formas de retribuir isso, né, é trabalhar com essa questão social, com a questão de homofobia, do machismo, do racismo, que a gente não vê nos clubes de futebol. E a outra questão é, um jogador de futebol ou um clube se mobilizando sobre racismo, ele consegue que o torcedor entenda ou que pare para prestar atenção no que ele está dizendo, que é um caso de racismo fora do futebol. A gente não consegue mobilizar uma sociedade para prestar atenção no que está acontecendo, diferente do futebol. O futebol consegue fazer isso. A questão que a gente está discutindo hoje é o clubismo. As pessoas defendem o seu clube e querem acusar um outro clube. Então, o clube precisa se manifestar, o clube precisa pensar em campanhas, não em ações pontuais, mas precisa se preocupar em campanhas contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia. Essas questões sociais precisam estar dentro dos clubes de futebol. A questão da violência precisa ser falada dentro dos clubes de futebol, e não só no momento que acontece. A gente fala no Brasil de racismo, de violência, só quando acontece, tentando inocentar o nosso clube. Então, eu... O clube de futebol tem, sim, uma entrada muito grande na população brasileira e precisa, urgente, trabalhar essa questão.
Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Só para a gente encerrar o nosso papo aqui na Rádio Nacional, bastante esclarecedor, eu queria que você fizesse um levantamento dos casos que nós temos de racismo até agora, e no ano de 2017. Você mencionou isso no começo da nossa entrevista. Teve um aumento, teve uma diminuição, teve punição. Em que pé estão esses casos?
Por exemplo, o primeiro relatório que a gente lança, com os casos de 2014, nós tivemos 20 casos de racismo no ano de 2014 no futebol brasileiro. Em 2015, o nosso segundo relatório, nós tivemos 35 casos de discriminação no futebol brasileiro. Em 2016, o relatório que está prestes a ser lançado, nós temos uma diminuição dos casos, que são 25 casos durante o ano de 2016. Em 2017, somente nesses primeiros meses do ano, nós já temos mais de 37 casos de denúncia de racismo no futebol. Se a gente for colocar outras formas de preconceito em outros esportes, e com atletas brasileiros também no exterior, nós temos mais de 50 denúncias. O Observatório hoje monitora e acompanha mais de 50 denúncias de preconceito e discriminação no esporte brasileiro em 2017. Em 2017, nós temos poucos casos que já foram julgados. E desses casos que nós temos que foram julgados, infelizmente a gente tem a absolvição de clubes por falta de provas. Onde um atleta, ele denunciou, ele prestou boletim de ocorrência, ele foi no julgamento na federação falar do caso. No primeiro momento, o clube foi punido. No segundo momento, o clube é absolvido por falta de provas. Ou seja, é muito difícil a gente falar de racismo e lutar contra a discriminação racial quando as autoridades não combatem o racismo da maneira que tem que ser, e os clubes também não fazem campanhas de prevenção, não fazem campanhas pedindo para o torcedor não cometer ato racista, e mesmo dizendo, torcedor racista não é bem-vindo no estádio de futebol. Estádio de futebol não é mais ambiente de guerra, não é mais ambiente para se propagar racismo, machismo e homofobia. Precisamos mudar. Estamos em 2017 e é crescente o número de incidentes dentro dos estádios de futebol e na internet, infelizmente.
Infelizmente, Marcelo Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho no Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Os microfones da Rádio Nacional estão abertos para você, para caso você queira colocar mais algum esclarecimento, denunciar alguma coisa, mais algum caso de racismo. Nós estamos à disposição aqui do Observatório. Mais uma vez, obrigado e muito boa tarde para você.
Obrigado e agradeço o espaço e convido todo mundo para conhecer nosso trabalho através do site observatoriorracialfutebol.com.br. Nós estamos também no Twitter, estamos também no Facebook, Instagram e YouTube. Conheça o nosso trabalho e veja os casos de racismo que estão acontecendo no Brasil e também o histórico de punições da justiça desportiva. É muito importante a gente conhecer esse histórico para, a partir dele, lutar para a punição dos clubes de futebol. Muito obrigado pela oportunidade.